CBN. Bom dia, doutor.
Agora, 7 horas e 52 minutos, primeira entrevista do dia. E claro, quinta-feira é dia do nosso quadro Bom Dia, Doutor. E hoje nós estamos aqui com a médica pediatra Aline Moraes, que vai conversar com a gente sobre alimentação infantil, um ponto muito importante. A gente sabe, para quem tem criança pequena, a introdução alimentar pode ser um grande desafio. As dúvidas são muitas com relação ao que pode e o que não pode. E a doutora Aline vai tentar esclarecer um pouquinho para a gente hoje. Doutora, bom dia.
Bom dia a todos. Alimentação na infância é um desafio para todo mundo, né? Obviamente, a gente tem que tomar alguns cuidados. Primeiramente, aleitamento materno exclusivo até 6 meses, né? Se a gente não conseguir fazer o aleitamento materno, que seja ofertado apenas fórmula infantil, que é recomendado para a faixa etária, né? Nada de leite de vaca, nada de engrossantes, ou seja, o mucilon, a rosina, que é tão conhecida, né? O mingau, tá? Não é um alimento adequado para essa fase da vida. Aos 6 meses, a gente começa a introdução de alimentos, né? E essa alimentação, ela deve ser introduzida de maneira gradual, ela não pode ser feita de maneira rápida, né? Tem que respeitar os limites da criança. Lembrando que a criança tem via aérea pequena, ou seja, nosso órgão que leva o ar até os pulmões, sim, é ainda imaturo, os dentes não são bem formados ainda, são pequenos, então isso tudo colabora para intercorrências e problemas que a gente pode ter aí na primeira infância, né?
Com certeza, né? Todo cuidado é pouco, principalmente quando a gente está lidando com a vida que é tão frágil, né? 6 meses de idade, como a senhora mesmo falou, é tudo pequeno, é tudo frágil, é algo que tem que ter cuidado. Essa parte aí da amamentação e também do leite é super importante até os 6 meses, porque não falta comida para eles, né? Todas as proteínas, tudo vai estar lá no leite.
Exatamente. O leite materno é um alimento completo, tá? Tem tudo que a criança precisa e ele deve ser exclusivo, ou seja, ele deve ser único até o 6º mês de vida, né? Logo depois disso, a gente começa a introdução dos outros alimentos que a criança vai, enfim, ter contato na vida.
Doutora, agora a gente fala de um caso recente que a gente teve aqui na região norte sobre uma criança de apenas 1 ano e 3 meses que morreu após se engasgar com amendoim no município de Guajará, no Amazonas. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esses alimentos que causam risco de engasgo, que pode ou não pode aí para esses pequenos, até que idade?
Normalmente a mãe pensa, o amendoim é um alimento pequeno, eu vou dar porque a criança não vai se engasgar, né? O que a gente não consegue entender é que o dente da criança, ele é pouco efetivo nessa idade. E normalmente o que a criança faz? Ela come brincando, ela come falando, e isso tudo faz com que a gente tenha um quadro chamado broncoaspiração. Então essa criança provavelmente ela evoluiu mal por conta de broncoaspiração. O alimento foi parar praticamente no pulmão dela e isso fez com que não entrasse mais ar dentro dos pulmões, tá? Então a criança não se engasgou na garganta, né? Como as pessoas às vezes entendem. Então a gente tem que tomar cuidado com todo tipo de alimento que a criança não consegue macerar. Então, a criança tem que deglutir o alimento já macerado. Como que ela faz isso? Apertando a língua no céu da boca. Então, alimentos duros não devem ser ofertados quando a criança não tem dente efetivo, certo? Além de alimentos, a gente tem o problema de miçanga, peça de brinquedo, tá? Aquele colarzinho de âmbar que muitas mães usam na esperança de curar a cólica, curar o dente. Isso é um perigo, porque a criança acaba arrebentando e ela pode ter uma broncoaspiração por conta desses objetos pequenos.
Realmente um cuidado que deve ser feito. Doutora, ainda sobre alimentos que seriam proibidos, existem alimentos aí que podem causar alergia às crianças muito pequenas?
Olha, abaixo dos 6 meses, a gente recomenda que nenhum tipo de alimento seja ofertado para criança, tá? Porque a gente pode induzir doenças, inclusive alergias graves. A partir dos 6 meses, a gente está liberado, inclusive, a introduzir os principais alérgenos, que é o amendoim, o leite, o ovo, a soja, né? Os crustáceos de maneira geral. Antigamente, pouco tempo atrás, nós deixávamos esses alérgenos só para depois de 1 ano de idade. E hoje a gente começou a ver que existe uma janela que a gente precisa apresentar esses alimentos mais precocemente para as crianças. Obviamente, pessoal, que eu estou falando de crianças que não são previamente alérgicas, né? Então, o paciente que é alérgico, ele precisa ser seguimento com o médico. Agora, crianças que estão em introdução alimentar, a gente pode ofertar esses alimentos da maneira mais precoce, ou seja, aos 6 meses de vida a gente já pode iniciar a apresentação para a criança. Obviamente, com todos os cuidados. O amendoim, por exemplo, não pode ser dado inteiro para a criança. Eu sempre falo para as mães ofertar em forma de pasta, né? Em forma de bolo, a gente consegue bater, sim, triturar. Então, as castanhas devem ser ofertadas dessa maneira, dessas maneiras para as crianças.
Perfeito. Doutor, outra dificuldade é que muitas mães e pais enfrentam aí quando os pequenos não querem comer certos alimentos. Como lidar com essa recusa sem forçar a criança?
Isso é normal do comportamento infantil, tá? O que a gente precisa entender é que nós somos os adultos e eles as crianças. Então, até certo ponto da vida, são os pais que mandam nos pequenos, né? E perseverança e insistência são as palavras, tá? Mesmo que a criança não tenha gostado do alimento, na verdade ela provou e não gostou, nós precisamos continuar ofertando essa comida, tá? Nem que seja só para pôr no prato, para ela ter o contato com o alimento. E, obviamente, que o comportamento da família interfere. Então, se todo, sim, mundo da família come errado, não tem como a criança comer certo, porque ela não tem exemplo dentro de casa. Então, todo mundo da família precisa se adequar para que a criança aceite todos os alimentos.
Perfeito. Outro ponto importante é a questão do uso de açúcar. Como os pais podem aí lidar com esse assunto, dou ou não dou, alimentos com açúcar. O que que a senhora fala sobre isso, doutora?
Olha, pela Sociedade Brasileira de Pediatria e outras, pelo mundo afora, o açúcar só pode ser ofertado para a criança após o 2º ano de vida. E mesmo assim, com muita moderação, né? O açúcar não deve ser ingerido nem por nós, adultos, de maneira descontrolada, né? A gente precisa ter equilíbrio. Então, até 2 anos de idade, açúcar nenhum pode ser ofertado para a criança, com o risco, obviamente, de desenvolvimento de obesidade, de alterações da glicose, né, que é o açúcar no sangue, né, e outras complicações que isso pode gerar.
Olha aí, não é nem indicado para adultos, né? Eu que sou uma formiguinha já fico assim atenta.
Exato.
Doutora, ter horários definidos para as refeições realmente faz diferença, principalmente para os pequenos?
Claro que faz, o nosso organismo é um reloginho, né? Nós temos a hora de dormir, a hora de acordar e principalmente a hora de se alimentar, tá? O organismo precisa de rotina, principalmente as crianças. Obviamente que existem famílias que vivem em uma rotina diferente, né? Pais às vezes chegam mais tarde do trabalho em casa, tudo isso a gente consegue adaptar. Mas o horário das refeições, ele deve ser sagrado, né? Se toda a família conseguir fazer as refeições com seu filho e na hora prevista, né, de normalidade, melhor essa criança tem para se desenvolver, né?
Doutora, muito obrigada por participar aqui com a gente. Foi curtinho, dava para falar muita coisa, ainda sobrou pergunta aqui, mas infelizmente o nosso tempo é curtinho. Desde já eu agradeço a sua participação aqui com a gente, orientando os pais nesse momento que é difícil, né? A gente sabe que é difícil. Muito obrigada.
Obrigada pelo convite, estou à disposição, qualquer dúvida.